eu sou Marina Costa.
E eu sou Fernanda Pina.
Ser mãe não é uma tarefa fácil, principalmente nos dias de hoje.
Em homenagem ao Dia das Mães, a nossa entrevistada da semana, professora Carmen Petit, do Departamento de Comunicação Social da PUC-Rio, conversou com a revista Jovem sobre as dificuldades de exercer esse papel.
O sedentarismo e a má alimentação são as principais causas de sobrepeso. No programa de hoje, saiba mais sobre os malefícios dessa condição.
No Rio Curioso dessa semana, conheça uma das mais importantes belezas naturais de Niterói, a Praia do Sossego.
As mulheres invadiram o mercado de trabalho. E algumas delas também são mães. Só que no meio disso tudo, às vezes é complicado conciliar as duas partes. Mesmo assim, elas conseguem. Como fazem isso?
É por isso que na entrevista dessa semana convidamos a professora e mãe, Carmen Petit. Ela vai nos contar um pouco como é ter duas crianças e ainda conseguir tempo de trabalhar e estudar. Boa tarde, Carmen.
Boa tarde, obrigada pelo convite.
Então, Carmen, está cada vez mais comum a mulher se dividir entre a profissional, a esposa e a mãe. Você acredita que por causa disso as mulheres estão planejando a vida mais ainda?
Eu acho que sim, as mulheres naturalmente já planejam mais a vida, né? Bem mais do que os homens. E hoje é muito mais complicado exercer a maternidade, porque você está no mercado de trabalho, são muitas atribuições, e tem aquela coisa da gente também pensar, né? Meu Deus, eu não vou ter tanto tempo, posso ter aquele sentimento de culpa. Então, acho que as mulheres planejam, acho que as mulheres agora estão tendo filhos mais tarde. Eu mesmo tive filho, meu primeiro filho, aos 36 anos, né? E depois que eu mudei de emprego. Né? Quando eu fui para um outro emprego em que eu achava que, bom, agora está um pouco mais tranquilo e eu vou poder me dedicar mais à maternidade. Eu acho que isso é um pouco o retrato das mulheres hoje em dia.
Sim.
Antigamente, mãe era aquela dona de casa que cuidava exclusivamente dos filhos. Hoje ela também tem que se preocupar com as atribuições do trabalho. Quais são os maiores desafios dessa nova mãe?
Eu acho que o maior desafio, os maiores desafios, né, são a questão do tempo, né, e lidar um pouco com a culpa. Eu acho que, no meu caso particularmente, eu aprendi a lidar mais com isso, né? Eu não tenho um sentimento de culpa, porque o tempo que eu tenho para os meus filhos é totalmente dedicado para eles. Então, a gente faz programas comuns, vai à pracinha, sai, jogo, né, no tablet, enfim, tudo que a gente pode fazer, ver um desenho junto, ouve música. Então, cada minuto desse tem que ser aproveitado ao máximo. E eu faço isso sempre. Eu acho que isso ajuda a gente a lidar. E eu acho que as crianças também têm que entender. Hoje, a gente está no mundo do trabalho, não são só as mães, são os pais também. Então, você tem menos tempo dentro de casa. E a criança precisa se habituar com isso. Eu acho que não é muito... É um desafio você organizar o seu tempo, porque você já acorda a mil. Já acorda a mil planejando o dia. O que eu tenho que fazer hoje? Né? E muito curioso, assim, porque eu tenho um marido que é muito parceiro. E aí, quando ele está em casa, ele sempre pergunta para mim, assim, de manhã, a gente está tomando café, ele assim, você tem ideia do que a gente vai fazer para o jantar? Eu falei, gente, mas eu nem tomei o café da manhã ainda, você está me perguntando o que a gente vai fazer para o jantar? Eu falei, não tem ideia, abre o congelador aí e vê o que tem de carne, né? E aí a gente vai planejando. Então, acho que a gente vai aprendendo a lidar. Agora, exercer a maternidade também depende muito, né, dessa parceria com o pai. Então, assim, ser mãe, ser uma boa mãe é importante, mas acho que você ter um pai presente e que também sabe da sua responsabilidade é fundamental, né? Porque uma criança, ela não existe sem essa... não é que ela não existe, ela não... É melhor para ela que ela tenha essas duas presenças, né? Não só a mãe e não só o pai. Né? Ela pode ter isso de diversas maneiras, mas eu acho que a parceria entre pai e mãe é fundamental para você exercer bem a maternidade.
E você acredita que por causa de toda essa questão da vida corrida, está mais difícil criar um filho ultimamente?
Ah, eu acho com certeza, né? A vida corrida, que você tem que lidar com isso. Eu, por exemplo, eu saio de casa, às vezes, nos dias que eu dou aula, eu saio de manhã, meus filhos estão dormindo. E eu volto para casa só à noite, né? Então, eles já tiveram o dia deles, um já foi para a escola, o outro já fez várias coisas, aí eu volto à noite. E aí, quando você chega em casa à noite, você tem que pensar no trabalho do dia seguinte, da aula que você tem que preparar, ou corrigir o trabalho, e ao mesmo tempo dar tempo né, para criança, e você não pode fazer isso, assim, o dia é limitado. Então, se eu chego em casa 8 horas, eu tenho que pensar, né, 8 horas eu tenho que tomar banho, tenho que jantar, tenho que dar atenção para as crianças, já me planejar para o dia seguinte, né? Mas a atenção para as crianças é mais ou menos até 10 horas, porque depois disso eles vão dormir. Então, eu tenho mais ou menos 2 horas para resolver isso. Então, feriados, finais de semana, eles são importantíssimos para você se dedicar muito mais.
E você já adiou algum plano por causa da questão da maternidade?
Olha, na verdade, assim, eu procurei fazer várias coisas antes. Por exemplo, eu me programei para fazer um mestrado antes da maternidade, porque quando você faz mestrado são 2 anos muito difíceis. Aí você faz o mestrado, você tem que estudar, tem que cuidar dos filhos, né? Cuidar da casa, do marido, tem que pensar no seu trabalho, e é uma leitura bastante pesada. Então eu falei, não, primeiro eu vou fazer o mestrado e depois eu vou ter filho. E quando eu terminei o mestrado, logo em seguida eu engravidei. Eu me lembro que a minha orientadora falou assim, olha, você já pode engatar agora no doutorado. Eu falei, nem pensar, primeiro eu vou cuidar dos filhos. Então eu estou fazendo isso, então estou esperando o pequenininho, quem sabe, eu não descarto a possibilidade ainda de ter um outro filho. Se eu não tiver meu mesmo na minha barriga, eu penso em adotar, porque eu adoro criança.
Legal.
Legal. Obrigado, Carmen. O Revista
Obrigada
Jovem
vocês.
Agradece.
Obrigada a vocês.
Obrigada, Carmen. Com o terremoto do Nepal, os desastres naturais ganharam evidência. Entenda como a ação humana tem contribuído para a ocorrência deste desastre no Brasil.
A catástrofe ocorrida no Nepal semana passada foi sem precedentes. O forte terremoto, de magnitude 7,8, causou mais de 7 mil mortes na região. Um desastre que deixou o mundo de luto. A ocorrência de desastres naturais tem aumentado. A exploração inadequada das riquezas da natureza, somadas às mudanças climáticas, tem sido fundamental para este quadro. E como está o Brasil nesta história? Nosso país dispõe de uma posição privilegiada geograficamente falando. Terremotos, tsunamis e vulcões não representam risco para a população. Mas enchentes, secas, sismos e desabamentos, sim. No século XXI, a ocorrência de desastres naturais no Brasil cresceu muito. Segundo dados do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, o SINAD, o número de desastres naturais dobrou em relação ao século XX. Dados da ONU indicam que 111 mortes foram causadas por estes desastres no Brasil no ano passado. Mas seriam as causas destas tragédias puras e simplesmente naturais? O professor do Departamento de Engenharia Civil da PUC-Rio, Alberto Sayão, fez questão de ressaltar que muitas das tragédias naturais no Brasil ocorrem, na realidade, em decorrência da ação humana.
A gente evitar de chamar de desastre natural os deslizamentos, porque esses deslizamentos não têm nada de natural. Eles são provocados pela ação do homem, de ocupação desordenada das encostas, principalmente na região sudeste, na cidade do Rio de Janeiro.
Para a geógrafa Ana Lúcia Nogueira, o processo de urbanização está diretamente relacionado com o aumento na taxa de desastres naturais.
Então tem uma pressão muito grande do desenvolvimento urbano, do crescimento das cidades, né, que geram esses problemas de inundação, de deslizamento, esses desastres naturais na cidade.
Um caso diferente, por exemplo, são os terremotos, como o ocorrido no Nepal. Esses sim, segundo o professor Sayão, são frutos da natureza e não podem ser evitados.
Evitar a catástrofe? Não, não tem como nem prever nem evitar. Esse é um problema geológico, de muito difícil previsão. Eu acho que o que se pode fazer é tentar minimizar as consequências através de códigos rígidos de construção. Então, as casas e habitações de baixo custo, se forem bem feitas e preparadas, podem resistir aos terremotos.
Tanto Sayão quanto Ana concordaram que a ação governamental é importante, com controle sobre construções e áreas de risco, como em beiras de rios e em costa de morros. A partir dela que se reduzirá o número de tragédias causadas pela força da natureza. Vinícius Brito para o Revista Jovem.
Pesquisa recente aponta que as remoções em favelas no Rio bateram um recorde histórico entre 2009 e 2013.
O livro SMH 2016, Remoções no Rio de Janeiro Olímpico, foi escrito pelo aluno de graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal Fluminense, Lucas Folhobert. A pesquisa presente no livro revelou que, durante a gestão do prefeito Eduardo Paes, foram feitas mais de 65 mil remoções na cidade do Rio. O número supera os governos de Pereira Passos e Carlos Lacerda juntos. Para o autor, a enorme quantidade de remoções está diretamente ligada com os eventos internacionais que aconteceram e ainda vão acontecer no Rio, como a Copa do Mundo e as Olimpíadas de 2016. O professor do Departamento de Serviço Social da PUC-Rio, Rafael Gonçalves, explicou que o processo de segregação acontece por interesse do mercado imobiliário, que ganha tanto na desapropriação de áreas nobres quanto na realocação de áreas distantes. Ainda segundo Gonçalves, os lucros obtidos pelo mercado imobiliário com as remoções geram um impacto social negativo.
E de outro lado, você traz outros custos também, por exemplo, de mobilidade, de transferência dessa população, de custos de habitação que tem que ser construído. Então, o que me parece talvez que fosse mais simples e mais interessante é que, ao invés de se retornar uma política de remoção em massa, que fosse implementada uma política de urbanização e de integração plena desses espaços ao restante da cidade.
Para o especialista, apesar de acontecer no cenário dos Jogos Olímpicos, esse processo é recorrente na história da cidade e, salvo as diferenças históricas, a lógica das remoções que aconteceram no século XX continuam as mesmas: higienização e periferização da pobreza. Desde o início das obras para a Copa e a Olimpíada, Eduardo Paes foi questionado sobre as remoções. Ele afirmou que as obras são feitas para beneficiar a população e não em função dos eventos esportivos. Yara Morim para o Revista Jovem.
Os quilos a mais na balança estão cada vez mais constantes entre os brasileiros. Confira as causas do sobrepeso na reportagem de Fernanda Pina.
O número de pessoas acima do peso se torna maior a cada dia. De acordo com uma pesquisa feita pelo Ministério da Saúde, os brasileiros com excesso de peso já viraram maioria da população. Há 8 anos, esse número correspondia a cerca de 43% dos brasileiros. Hoje, entretanto, já chega a 52,5%. Para a nutricionista Ana Paula Lins, da Escola Médica da PUC-Rio, o sobrepeso no Brasil é fruto de uma alimentação não saudável.
No caso do Brasil, a gente tem explicado bastante pelo tipo de alimentação, principalmente industrializada, o consumo de manufaturados, bebidas açucaradas, bolos, balas, biscoitos.
O sedentarismo também é um fator que contribui para os quilinhos a mais. Segundo Ana Paula, as pessoas se habituam com as comodidades da vida moderna. Como consequência, se mexem menos.
As pessoas se mexem menos, elas andam o tempo todo de elevador, escada rolante, carro, ônibus, metrô, trem, táxi, etc. E não tem um gasto calórico expressivo. Passam horas confinadas no trânsito ou sentadas trabalhando e, ao mesmo tempo, essa atividade física, essa questão de mexer o corpo vai ficando cada vez menor, né?
Para combater a obesidade e o sobrepeso, a prática de atividades físicas é indispensável. Doenças como câncer, diabetes, hipertensão e hipercolesterolemia podem ser causadas ou agravadas caso uma pessoa nessa condição não se cuide. Normalmente, exercícios aeróbicos são indicados para quem quer perder peso. Porém, é recomendável que um médico avalie qual atividade é adequada à idade, condição física e peso. Fernanda Pina para o Revista Jovem. Sai o brinquedo e entra o tablet. Mas você sabia que apresentar mídias eletrônicas para as crianças nem sempre é a melhor opção? Entenda na reportagem de Karine Gomes.
Se antes a infância era sinônimo de bonecas, carrinhos e massinhas, hoje essa realidade mudou. As vendas da Barbie caíram no ano de 2014 e os brinquedos da Hot Wheels tiveram um crescimento de apenas 5%. Enquanto isso, crianças são apresentadas cada vez mais cedo ao mundo tecnológico. Segundo dados da Academia Americana de Pediatria, bebês de apenas 6 meses já deslizam os dedinhos nos aparelhos touchscreen. Os primeiros passos e as primeiras palavras estão ficando em segundo plano. As crianças dos anos 2010 encontraram no mundo da tecnologia um novo jeito de distração. Paula Rudmila, de 37 anos, tem um filho de 5. O primeiro contato da criança com o meio eletrônico foi com o iPad, aos 2 anos de idade. Mas, segundo Paula, isso isolava o filho.
Bem, o que ele fazia com o iPad era joguinho, usava só para jogos, só para isso. Só que como estava atrapalhando um pouco na linguagem dele, eu removi. Agora ele não está brincando mais com o iPad. Estou deixando ele brincar mais com os brinquedos normais mesmo, sem ser eletrônico, para ajudar no desenvolvimento da linguagem dele.
De acordo com a especialista em psicologia clínica infantil, Paula Hertal, o uso precoce e excessivo de tecnologias trazem mais malefícios do que benefícios. E, segundo ela, é na escola onde mais podemos notar alguns sintomas.
Com baixo rendimento, dificuldade na interação social, porque tudo passa a ser muito via tecnologia, né? Então, quando as crianças se veem em situações em que não está pegando a internet, ou então sem o videogame, elas acabam sem ter do que brincar, sem saber como inventar uma brincadeira ou buscar outros recursos que não os virtuais.
O que também vem sendo usado pelos pais são DVDs educativos. Mas a especialista diz que os responsáveis precisam ter cuidado com o tempo que é destinado a essas tecnologias.
Algumas dessas tecnologias têm um conteúdo mais pedagógico, né, de ensinar coisas à criança, como é o caso da galinha pintadinha. Essa é uma estimulação através da música, do recurso visual, né, e daí a criança vai aprendendo a contar, identificar as partes do corpo.
De acordo com a pesquisa, as mídias mais usadas são a televisão, os aplicativos e os jogos de videogame. Mas é importante lembrar que as crianças são capazes, sim, de se desenvolver de forma saudável sem ter tanto acesso a isso. Karine Gomes para o Revista Jovem.
Rio Curioso.
Local de difícil acesso e pouco frequentada na região oceânica de Niterói, a Praia do Sossego passa a sensação de estar em um refúgio.
A praia, de 150 metros de extensão, fica bem escondida, entre as praias de Cambuinhas e Piratininga. Para chegar ao destino, é necessário fazer uma trilha de 30 minutos, que tem início no costão de Piratininga, ou sair da praia de Cambuinhas de barco. A trilha é sem sinalização, com pedras e com descida e subida íngremes. Mas, depois do esforço, ao colocar os pés na areia fina e ver o mar cristalino, tudo vale a pena. De acordo com o banhista Rodrigo Pinho, a tranquilidade é o que chama a atenção.
Chegadinha mesmo, então é boa, por exemplo, para eu levar minha filha, entendeu? É bom para você ir, para poder ficar um pouco em paz. Lá não tem muito movimento, mesmo nos dias de movimento, que são os finais de semana, ela ainda é mais vazia que as outras praias da região oceânica de Niterói. Então é uma boa opção, caso você queira, né, ficar um pouco em paz, ficar um pouco sozinho, ou ficar acompanhado com menos barulho, porque lá você não ouve barulho de carro, não ouve nada, é só o mar.
A vegetação nativa é bem conservada. A praia está em uma área protegida pelo Instituto Estadual do Meio Ambiente, o INEA. Além disso, é um lugar de preservação da Marinha Brasileira. Não há nenhum estabelecimento na praia. Tudo deve ser levado com o visitante. De acordo com Paulo Freitas, diretor-presidente da empresa de lazer e turismo de Niterói, a Neltur, a falta de ambulantes é devido à baixa visitação da praia.
Não interessa o ambulante descer lá para servir poucas pessoas. Então, o ambulante ele prefere, obviamente, estar em Piratininga, onde milhares e milhares de pessoas estão na linha em Cambuinhas, ou Piratininga, onde tem milhares e milhares de pessoas. Se for descer ali, tem menos.
Esse paraíso natural presenteia os frequentadores com a sua beleza e a bela vista do entardecer. Maria Eduarda Monerá para o Revista Jovem.
O melhor do cinema com Miguel Pereira.
A advertência inicial já indica que o filme que vamos ver não é uma história baseada em fatos reais no sentido estrito. Apenas mais ou menos. De fato, a origem está numa descoberta recente de uma carta enviada por John Lennon ao roqueiro inglês Steve Stilson, no filme rebatizado por Danny Collins, que seu produtor escondeu para um eventual ganho financeiro no futuro. Esse motivo não muito ético é o ponto de partida para uma espécie de revisão de vida do veterano cantor. Mas, acima de tudo, essa história serviu como uma luva para o talento multifuncional de Al Pacino brilhar intensamente. Não Olhe para Trás, primeira direção do roteirista Dan Fogelman, é assim um relato que cola na carne e deixa excepcional o ator com um vigor incomum. E tudo faz sentido à sua volta. Alguns momentos são de duetos excepcionais, como quase todas as cenas com Christopher Plummer, como empresário do cantor, e Annette Bening, como gerente do hotel onde se passa uma boa parte do filme, e oscilam entre o bom humor e tiradas cáusticas com doses certas, deixando a impressão de que estamos assistindo a uma comédia, com certo nível de sofisticação. Sem dúvida, esse tom bem-humorado deve-se ao tratamento de um roteirista experiente como Dan Fogelman. A narrativa ganha força e credibilidade junto ao público por seu propósito insinuante, que vale a pena olhar para trás e refazer o caminho da vida numa nova direção, tema paradoxal ao que o título do filme anuncia. Essa virada é o lado que encanta e adensa a simpatia ao relato. De uma existência nababesca e irresponsável, esse personagem toma novos rumos e vai até as últimas consequências de uma redenção pessoal simbolizada na relação com o filho e a nora. Dos conflitos à integração lenta, gradual e persistente, o veterano roqueiro atravessa o desafio de mudar e de se desprender do supérfluo. A cena mais emblemática dessa transformação é o gesto de presentear ao jovem funcionário do hotel seu carro que vale uma fortuna, ou a doação do famoso piano para o neto que vai nascer. Esse desprendimento, quase histriônico, não destoa de seu temperamento e dá uma dimensão do bem e da generosidade de um artista que revê o seu percurso. Não Olhe Para Trás é, portanto, um filme que aborda a reconciliação, sem cair no pieguismo. Deve muito, é claro, aos talentos interpretativos de Al Pacino, Annette Bening e o veterano Christopher Plummer. Miguel Pereira para o Revista Jovem.
Será que é fácil produzir um filme inspirado na nossa história? Durante uma palestra na PUC-Rio, o diretor e roteirista Felipe Barbosa ressaltou os desafios do primeiro longa-metragem de ficção da carreira, Casa Grande.
Lançado no início do mês passado, Casa Grande se baseia na vida do diretor durante o terceiro ano do Colégio São Bento. Felipe aposta em não atores no elenco jovem, mas a falta de experiência não foi um problema. Para trazer mais de realidade às cenas, o protagonista Jean e os colegas de classe são interpretados por formandos da escola carioca. O diretor precisou dosar a proximidade dele com a história para não se expor. O roteiro se transformou em ficção com a ajuda de uma co-roteirista e do elenco familiarizado com o drama retratado no longa. Segundo Barbosa, a equipe foi fundamental para a construção do filme, principalmente para escrever o personagem e alter ego dele.
Esse foi o momento mais difícil, assim, tipo, após saber que eram os quatro principais, saber quem era o Jean, porque o Jean não sabia muito bem quem era, ele podia ser muita coisa. É muito difícil escrever sobre si mesmo nesse sentido, porque a gente é muito diferente de personagem, né? O personagem não é uma pessoa. O personagem, ele tem uma determinada bagagem de características que vão compô-lo.
O período entre a ideia e o lançamento do filme durou quase 10 anos. Além da demora em selecionar os atores, a dificuldade de conseguir financiamento também atrasou o início das filmagens. Mas nem tudo foi para o mal. Felipe reforçou que o tempo favoreceu o aprimoramento do roteiro. O texto recebeu cerca de 40 modificações. Após a estreia de Casa Grande, Barbosa se prepara para começar mais dois novos desafios. Já com financiamentos garantidos, começa pelo primeiro projeto de direção com roteiro não autoral. O outro será um filme biográfico sobre um ex-colega de São Bento, Gabriel Bushman. Marina Costa para a Revista Jovem. E o nosso programa vai ficando por aqui. Gostou das reportagens? Procure o Revista Jovem no Facebook. Você também pode entrar em sintonia com a gente pelo e-mail revistajovem@puc-rio.br.
Neste programa você ouviu as músicas Trilha Sonora do Jogo Sonic, a música tema da Galinha Pintadinha e Luísa, do filme Casa Grande.
Gostaríamos de agradecer a Samara Moretti, Davi Joseph e Mariana Vicente pela edição de áudio.
Lembramos que o Revista Jovem é produzido por estagiários do Projeto Comunicar e dirigido pelo professor Miguel Pereira.
E conta com a coordenação da professora Lina Sabac e a produção do professor Gustavo Chatenier.
Um bom fim de semana.
Esperamos vocês na semana que vem.
Revista Jovem, informação no seu tempo.
Atual, do seu jeito.